Vamos então conhecer para já os títulos da informação, claro, com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Homem apanhado no meio de queimada descontrolada na Sabaxeira sofreu queimaduras numa perna. Anabela Freitas garante não se sentir traída por Rui Serrano porque isso seria dar demasiada importância, sublinhou. Foi encontrado corpo de cidadão polaco na barragem Marechal Carmona, em Idanha Nova. Teremos ainda a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
Nesta Ambusiness 2016, 4 continentes, mais de 20 países, participam no grande encontro de negócios do Ribatejo. Tomar Hotel dos Templários, 24 a 26 de outubro. Iniciativa Nesta, projeto cofinanciado pelo Compete 2020, através do FEDER.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado na região sul, aguaceiros na região centro, em especial até o início da manhã, vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas, norte e centro até o início da manhã. Máximas de 14 graus para a Guarda, 20 para Castelo Branco, 22 para Coimbra, 23 para Leiria, 24 para o Porto, Tomar e Faro, 25 para Lisboa, 26 para Évora e 28 para Santarém.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem de nacionalidade holandesa e residente na localidade de Casal da Brava, freguesia de Sabaxeira, foi apanhado pelo fogo resultante de uma queimada que estava a realizar na sua propriedade. O alerta foi dado por volta das 14h30 desta terça-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, o homem não conseguiu controlar as chamas e no ápice sofreu queimaduras numa perna, tendo sido transportado para o Hospital de Abrantes. E atenção à realização de queimadas de sobrantes. Apesar de ser permitido por lei desde o dia 16 de outubro, a verdade é que as pessoas têm que ter todos os cuidados, já que em caso de incêndio podem ser indiciadas pela prática de crime. No Conselho de Tomar, num curto espaço de tempo, houve registo para 4 ocorrências, neste último caso já 5, todas elas resultantes de queimadas que escaparam ao controlo de quem as fez. Em São Miguel, em Madalena Bezelga, freguesia, 12h36, na Pesqueira, em Casais Alviubeira, pelas 13h55, em Paialvo, pelas 14h15, no Casal da Brava, Baixeira, já aqui falámos, às 14h25 e agora, mais recentemente, na área da freguesia urbana, aqui com o alerta a surgir pelas 18h38. A propósito dos cuidados a ter, nunca é demais recordar as palavras de Vítor Tarana, segundo comandante dos bombeiros de Tomar.
Da forma como estava configurado até ao dia 30, foi prolongado até ao dia 15, como diz, através da publicação de uma portaria que proibia a realização. Portanto, a extensão do período crítico proibia a realização de todos os atos que se fazem na floresta, todas as operações, designadamente e principalmente no que diz respeito à queima de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. No entanto, as preocupações continuam, até porque as pessoas irão fazer e bem, e algumas poderão não tomar as devidas precauções e pode alguma coisa correr fora daquilo que serão as medidas de autoproteção. Portanto, podem efetuar as suas queimas de resíduos, portanto, de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. Devem, no entanto, tomar todas as precauções para que nada, portanto, ocorra designadamente alguma queima que saia fora do controle e que, portanto, se propague para terrenos que não estão delimitados por essa mesma fogueira. Portanto, aquilo que habitualmente se designa fogueiras. Uhum. Portanto, devem adotar medidas de autoproteção no sentido de prevenir essas situações. Portanto, ter sempre uma mangueira, portanto, um recipiente com água, de modo a que possam fazer a extinção. Não é permitida a queima de lixo, é permitido sim a queima de sobrantes de explorações, e devem tomar essas precauções. Portanto, devem contactar ou para o 117, ou para aqui para os bombeiros, ou o Serviço Municipal de Proteção Civil, para saber, porque no caso o índice de risco de incêndio seja 4 ou superior, ou seja, seja muito elevado, também não se pode realizar. Portanto, essa situação, essas operações não se podem realizar desde que o risco de incêndio seja de muito elevado ou superior durante todo o ano.
Uma equipa de mergulhadores dos bombeiros de Idenha Nova encontrou o corpo de um jovem polaco de 31 anos na barragem Marechal Carmona. Refira-se que o cidadão estava desaparecido desde a última sexta-feira, sendo que as buscas na água começaram pelo meio-dia desta segunda e assim, envolvidas 24 horas, foi descoberto o corpo. Fonte oficial da GNR disse à nossa redação que o jovem não residia na região. Tudo aponta para que se tenha deslocado a Portugal por ocasião do recente Boom Festival de Idenha Nova, decidindo prolongar essa estadia. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve um homem, motorista, indiciado pela prática do crime de violação, supostamente cometido contra a própria esposa. Os factos tiveram lugar durante a tarde do passado dia 12 de outubro, em Soto, Leiria. O detido, de 51 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando proibido de manter contactos com a vítima e de continuar a ocupar o domicílio comum deste casal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Anabela Freitas abriu o livro em torno dos assuntos mais quentes das últimas semanas no âmbito estritamente político da gestão da Câmara de Tomar. Em entrevista concedida ao Voz do Conselho, da ERTS, a presidente da autarquia nabantina foi questionada sobre se compreendia a tomada de posição do vereador Rui Serrano, que, recorde-se, renunciou aos pelouros que lhe tinham sido confiados. Anabela Freitas classificou esta polémica como um não assunto, mas não deixou de admitir que não se sentiu traída, pois entende que a existência deste sentimento seria dar demasiada importância. E a primeira resposta foi dada com risos.
Isso para mim é um não assunto. É um não assunto porque, quer dizer, quando sei isso ao mesmo tempo que a comunicação social e por mail, eu quando tenho alguma coisa a dizer, digo cara a cara. Portanto, nem sequer vou comentar.
Sentiu-se traído então por essas palavras?
Era dar demasiada importância.
E Anabela Freitas abordou ainda a relação com Bruno Graça, vereador parceiro de coligação, e com a CDU, reagindo às palavras proferidas por Paulo Macedo, líder da bancada comunista na Assembleia Municipal de Tomar. Na altura, recorde-se, o eleito disse que a CDU é a força melhor preparada para governar no meio de alguma bagunça, deixando então críticas implícitas ao próprio Partido Socialista. Anabela Freitas disse compreender a posição da coligação democrática unitária a um ano de eleições, e quanto a Bruno Graça, garantiu que não se sente refém das ideias do vereador.
Não me senti refém das ideias do Bruno Graça. Agora é importante que se perceba uma coisa, porque quem nunca governou, se calhar isso é difícil. São dois partidos políticos que estão ali, que têm duas ideologias diferentes. E quando se governa em coligação, tem que haver negociação. E em algumas matérias eu tenho cedido. Noutras matérias cede a CDU. E quando eu digo que eu tenho cedido, eu reformulo. O Partido Socialista tem cedido. Porque se fosse pelas minhas ideias, também, dentro do Partido Socialista há sempre muitas correntes, não é? Tem havido, em algumas matérias, não avançamos mais depressa, porque precisamos negociar. Todos, desde o início dissemos isto, são dois partidos políticos que se têm que sentir confortáveis naquilo que é a decisão. De maneira nenhuma me senti refém.
Mas Paulo Macedo disse muito claramente que a CDU é a força que está melhor preparada para governar no meio de alguma bagunça.
Não fiquei surpreendido. Repare uma coisa. Nós
não entendo aqui críticas ao Partido Socialista.
Nós estamos a um ano de eleições. Eu acredito que não seja fácil para o parceiro de coligação, mais para o parceiro de coligação do que para o Partido Socialista, partir para umas eleições coligado. Porque vai ter que demarcar muito bem. Não é? Tem que demarcar muito bem o espaço. Uma coisa é a gente partir não estando ligado, outra coisa é estar em coligação. E, portanto, eu interpreto as palavras do Paulo Macedo para começar a demarcar, porque vai ter que fazer o Partido Socialista, a CDU, em campanha, vai ter que me atacar.
Mas estando a atacar a Presidente, não está também a atacar a gestão da CDU?
Repare, esse é o dilema que a CDU tem. E, portanto, eu percebo que não deva ser fácil para a CDU ir para umas eleições sem ir coligado e ir cada um pelo seu partido. Eu percebo que isso seja complicado. Agora, que fique claro, uma coisa é o feitio das pessoas, outra coisa é aquilo que foi o trabalho na Câmara. E nunca houve discordâncias, ainda há discordâncias, mas as coisas resolvem-se.
A medicina interna está de regresso ao Hospital Nossa Senhora da Graça. O serviço, um desejo da população, está já mesmo em funcionamento, conforme avançou Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, com responsabilidade na área da saúde. Convém recordar que a inauguração oficial será apenas nesta quinta-feira e, para assinalar o regresso, será mesmo feita uma cerimónia no próprio hospital, neste caso ainda com hora por designar. A propósito da medicina interna, Bruno Graça referiu que o serviço arranque com os profissionais necessários ao funcionamento das 22 camas.
Já estão lá médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar e doentes, portanto já lá estão doentes. Dizer que, de facto, para já são as 22 camas, com a possibilidade de uma extensão até 26 na época de inverno, no caso de as situações clínicas exigirem, portanto, maior número de camas. Dizer também que, tal como estava, tinha sido já informado, que os médicos, no essencial, são médicos residentes aqui em Tomar, e que só serão contratados, ou virão alguns médicos contratados para garantirem o serviço noturno, portanto, a prestação de serviço em termos durante a noite. Portanto, de resto, é garantido uma parte dessa da noite, também é garantido por médicos de cá, nomeadamente pela própria doutora Cristina, que fará banco uma vez por semana, os outros, um ou outro dia, serão ainda de médicos contratados, mas que o serviço durante o dia e em termos normais será garantido, portanto, por médicos do quadro do centro hospitalar. Dizer ainda que me parece que agora a questão central e que nós devemos procurar criar condições e fazer alguma pressão junto do Ministério, se for preciso, digamos assim, é de facto a aquisição do TAC que está prometido e que irá, de alguma maneira, criar condições de trabalho aos profissionais e de conforto aos doentes muito grande, porque neste momento, não havendo o TAC, mesmo os de medicina interna, no caso de ser necessário fazer algum exame em termos de equipamentos na área de visual, digamos assim, terão que se deslocar a Abrantes e depois voltar novamente para aqui, o que naturalmente causa incómodos, como é natural. Portanto, penso que está prometido para o primeiro trimestre do TAC e há que fazer todos os esforços e as demarches junto do Ministério para que essa promessa seja de facto cumprida.
O troço compreendido entre o desvio para a Silveira e a entrada da Serra do Tomar está fechado à circulação automóvel, na pior das hipóteses, até ao final da manhã desta quarta-feira. Está em causa um conjunto de intervenções que, neste particular, visa a edificação de um paredão junto à Estrada Municipal 531. Os automobilistas devem ter em consideração as indicações de desvio que estão colocadas na via, seguindo pela Silveira até chegar à Serra, ou no sentido inverso, como é óbvio. Recorde-se que esta intervenção faz parte das obras que decorrem na conhecida como Estrada da Serra, no troço entre o Outeiro e a Serra, precisamente, remodelação esta mais abrangente do que a simples colocação de betuminoso. Tudo aponta para que no final de 2016 a estrada esteja de cara lavada.
Rádio Earth, informação.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana comemorou em Vila Nova da Barquinha 8 anos de existência, numa cerimónia que decorreu na última sexta-feira. Destaque para a intervenção do Comandante do Comando Territorial de Santarém, o Coronel Nuno Sanfona Paulino, que abordou, entre outros aspectos, a atividade operacional da GNR na região, com a referência para a diminuição de alguns tipos de criminalidade, mas também para o aparecimento de outros.
No tocante à atividade operacional registrada, constatou-se uma diminuição dos índices gerais de criminalidade, sendo destacar a diminuição dos furtos contra o património, cerca de menos 15%, e da criminalidade violenta, menos 29% de roubos por esticão e cerca de 57% de roubos em residência. Não obstante o decréscimo dos índices globais de criminalidade e de criminalidade violenta, é possível registar incremento de novas formas de criminalidade que nos traduzem pelo registro de furtos de máquinas de tabaco e carrinhas de transporte de tabaco, recorrendo por vezes ao uso de armas de fogo, em relação às quais esta unidade tem vindo os maiores esforços para o seu dobramento, em estrita cooperação com outras unidades afetadas por esta mesma problemática. No âmbito da atividade de investigação criminal, continua a ser desenvolvida uma profícua atividade operacional, visando melhorar quer os níveis de segurança junto às populações, quer a qualidade da colaboração institucional no âmbito da ação penal com o Ministério Público junto ao Tribunal da Comarca de Santarém, Para tais resultados, muito contribuíram os incrementos da prevenção criminal, como das diligências de investigação de sede de inquérito. No que respeita à fiscalização rodoviária, o Comando Territorial de Santarém é responsável pelo patrulhamento de 1.358 km de itinerários rodoviários, dos quais 295 km de autoestradas, correspondentes a cerca de 10% do total nacional. Na sequência da fiscalização efetuada, verificou-se um aumento de 8% no número de condutores fiscalizados, bem como a diminuição de 37% de detidos por condução sob efeito do álcool, o que traduz o resultado da atividade fiscalizadora da Guarda. No âmbito da proteção da natureza, no ano em que o território nacional foi assolado pelos incêndios florestais, verificou-se na zona de atuação do Comando Territorial de Santarém uma diminuição de cerca de 25% do número de ignições. A título da autuação, verificou-se um aumento de 38% dos autos contra nações referentes à legislação da defesa da floresta contra incêndios. Ainda em relação à defesa da floresta contra incêndios, em estreita colaboração com o Triado Nacional de Proteção Civil e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, foram realizadas ações de formação sobre a preservação de vestígios no combate aos incêndios florestais, no qual estiveram presentes cerca de 120 elementos das diversas instituições.
O Coronel Nuno Sanfona Paulino falou também de alguns dos desafios que se colocam aos militares da GNR no decorrer do próximo ano.
Com desafios para o ano que se aproxima, este Comando está praticamente atento à contenção e resolução das novas formas de criminalidade que se têm vindo a manifestar, bem como ao desafio que constituirá a celebração do centenário das aparições em Fátima no próximo ano. Noutro âmbito, a implementação e regulamentação do horário de referência vai suscitar a necessária adaptação na organização do serviço operacional, tendo sempre como referência a continuação da prestação de um serviço de excelência às populações do distrito. Excelências e ilustres convidados. Comemorar um aniversário não é apenas olhar para o passado, sintetizando as principais ações realizadas. Comemorar é também um sinal de vitalidade e o início de um novo ciclo com a concretização de novos projetos. Temos a consciência que os recursos serão sempre limitados e, por isso, a sua gestão tem de obedecer a critérios rigorosos. Sabemos também que as necessidades têm tendência a crescer, a um ritmo superior à capacidade para se desfazer, mas é conscientes destas limitações que procuramos que o Comando Territorial de Santarém obtenha uma capacidade acrescida para cumprir a sua missão. Militares e civis do Comando Territorial de Santarém, temos a consciência do trabalho que por vós vem sendo desenvolvido, razão única do cumprimento da nossa missão, apesar das adversidades que muitas vezes tendes de enfrentar. Os indicadores da atividade operacional desenvolvida ao longo do último ano revelam bem o nosso empenhamento e dedicação. O elevado espírito de missão, competência e profissionalismo de todos os que servem o Comando Territorial de Santarém são a garantia de que serão ultrapassadas todas as dificuldades, prestigiando a Guarda Nacional Republicana e honrando o país que nos orgulhamos de pertencer.
Passamos para o desporto. O Rui Horta foi despedido do comando técnico do Torres Novas, equipa que atualmente ocupa o 13º lugar na 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, apenas com um ponto conquistado. Apesar deste início menos conseguido de campeonato, este divórcio não deixa de ser surpreendente, até porque durante a última semana foi reafirmada a confiança no jovem técnico. Só que a derrota diante do Amiense terá sido a gota de água que fez transbordar a paciência de alguns elementos da Comissão Administrativa do Torres Novas. De tal forma que, na noite desta segunda-feira, por contacto telefónico, Rui Horta ficou a saber que já não tinha mais condições para continuar. O técnico, em entrevista à ERT, confessou-se surpreendido com a situação, falando mesmo em falta de respeito.
Posso afirmar que fiquei surpreendido com a decisão, não estava à espera. Conhecendo claramente que os resultados não são aqueles que o clube merece e que o histórico do clube faz, só por si, merecia mais. Temos todos consciência disso, a estrutura técnica teve, os jogadores, a comissão sempre teve, mas ao longo das semanas e ao longo dos dias sempre foi depositada uma enorme confiança naquilo que era o meu trabalho e no futuro do clube, e sempre se acreditou que o clube iria dar a volta à situação e ainda iríamos trazer algumas alegrias aos sócios e simpatizantes do clube. Na semana que antecedeu este jogo com o Amiense, foi-me dada essa mesma confiança, quase como uma jura de morte, em que seria eu o homem certo para dar a volta à situação, que confiavam naquilo que era o meu trabalho em campo. Aliás, sempre foi dito que confiavam e gostavam bastante do meu trabalho em campo. E até quinta-feira, quando foi a apresentação do Nuno Costa como meu treinador adjunto, foi reforçada novamente essa situação e que neste momento estariam reunidas as condições para podermos dar a volta em conjunto à má situação que o clube atravessava. Após o jogo, não foi comunicado nada diretamente, não houve nenhuma conversa dito comigo, nem no balneário. Apenas sei que houve alguns elementos da estrutura de dentro do clube que manifestaram a sua opinião de desagrado à comissão administrativa, e foram essas pessoas que em alguns minutos fizeram aquilo que era verdade tornar-se mentira e aquilo que era confiança tornar-se em desconfiança. E o caminho, pronto, foi este. Ontem vi um telefonema na segunda-feira, perto das 9:30 da noite, onde foi comunicada a decisão que eu não iria continuar, porque supostamente, e pela justificação que me foi dada, não haveriam condições para continuar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, não há poder mais próximo dos cidadãos que o poder local. É uma das maiores conquistas de Abril e um dos pilares estruturantes da nossa democracia. O poder local foi, e é, determinante na promoção do investimento público, da infraestruturação do território e do progresso do país. O poder local é o alicerce da construção de uma sociedade mais democrática, mais coesa e mais inclusiva. É nas juntas de freguesia, que este ano celebraram 100 anos, que encontramos a verdadeira política de proximidade. Desde as pequenas freguesias rurais, com poucas centenas de pessoas, às freguesias urbanas com milhares de pessoas. O PSD em Tomar tem feito, ao longo dos últimos meses, um roteiro de visitas pelas freguesias do nosso concelho, com o objetivo de contactar com as associações, empresas, instituições e conhecer os seus protagonistas, o trabalho que desenvolvem, bem como os seus objetivos, as suas dificuldades e os seus sucessos. Nestas visitas, tenho encontrado autarcas, em particular presidentes de junta de freguesia, apaixonados pela sua terra, pelas suas gentes, pelo seu trabalho. São estes autarcas que no dia-a-dia lidam com os anseios, as preocupações e expectativas das populações. É nos presidentes de junta que encontramos muitas vezes resposta a situações em que as entidades responsáveis falham. Não é por acaso que a gestão e aplicação de recursos, feita pelas juntas de freguesia, é, na maioria das vezes, mais eficiente do que em outros níveis da administração pública. No momento em que a gestão autárquica deixou de ter como prioridades as infraestruturas e passou a ter a ação social, a economia local, a educação, a cultura, o desporto e a qualidade de vida da população, as juntas de freguesia estão na linha da frente dessa mudança de paradigma. É inegável o seu contributo na construção de um concelho mais forte, mais sustentável, mais moderno, mais capaz de enfrentar os desafios do futuro e mais hábil na resposta aos anseios das populações. O desenvolvimento de Tomar é muito se fica a dever ao trabalho nas últimas décadas destes homens e mulheres das várias freguesias, alguns dos quais, infelizmente, já não estão entre nós. A iluminação pública, a pavimentação, os equipamentos desportivos, a preservação do meio ambiente, os cemitérios e o apoio social são apenas alguns exemplos desse trabalho. No próximo ano, teremos eleições autárquicas, onde o desempenho dos atuais autarcas e a expectativa dos futuros será novamente avaliada. A escolha dos autarcas significa, por isso, responsabilidade acrescida. Se queremos um concelho melhor, temos que contar com os melhores.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerps.pt.